tá desconfortando, não tem argumento, só opinião. Mulher negra, amazônida em movimento, afro-latina, canto enlouquecendo. Sei o que quero, sigo trabalhando e pelo meu só faço o que for preciso. Vim nessa buzada que já é da pedrada, atrasando meu tempo aqui não pega nada. Se não me quer, tô não foge, é como uma Inara diz, quem vê close não vê corre.
Propus a noção de necropolítica e de necropoder para dar conta das várias maneiras pelas quais, em nosso mundo contemporâneo, as armas de fogo são dispostas com o objetivo de provocar a destruição máxima de pessoas e criar mundos de morte, formas únicas e novas de existência social nas quais vastas populações são submetidas a condições de vida que lhes conferem o estatuto de mortos-vivos. Aquilian Bembe. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast Odaras, essa produção do coletivo Odaras em parceria com a revista Cenário. O tema de hoje é necropolítica. Carol.
Vamos lá, né? Conceitos de necropolítica. Esse termo foi cunhado em 2003 num ensaio escrito pelo filósofo Aquilian Bembe. A gente tem uma dificuldade na pronúncia do nome dele, mas enfim. A foto dele deve ter aparecido no início do episódio. A citação inicial que a Luciana fez foi de um trecho, né, desse ensaio, que virou um livro posteriormente. E esse termo ele foi cunhado para definir, né, o que a gente entende como uso do poder político e social, especialmente por parte do Estado, né, do aparato estatal, de forma a determinar, seja por meio de ações, seja por meio de omissões, quem deve viver e quem deve morrer. E no caso, para a necropolítica e para os seus agentes, quem deve morrer são minorias representativas, no caso é a população negra, né, afrodescendente. E essa necropolítica ela é uma política que é pautada não só em ações e omissões, mas também em continuidade de desigualdades, né? Fomento de desigualdades, de uma gama variada de violências, né? Seja ela violência física, violência psicológica, seja ela nutricídio, a violência hospitalar, obstétrica, enfim. São várias formas de se manifestar, né? O racismo estrutural, né, que todo mundo gosta muito de usar essa terminologia, né, como se o racismo estrutural fosse a desculpa para tudo, mas enfim. A estrutura racista que a gente tem enquanto sociedade é a base do que a gente chama de necropolítica. Né? A necropolítica não existiria se o racismo não existisse. Então, andam lado a lado. E aí, eu queria ler um trecho do estudo do Akine Member, que fala que a necropolítica é a capacidade de estabelecer parâmetros em que a submissão da vida pela morte está legitimada. Então, há uma legitimidade, né? Uma pretensa legitimidade na necropolítica. Né? Quando a gente fala, por exemplo, de violência policial, a gente está falando de segurança do cidadão, a gente está falando da segurança pública, da proteção, da garantia de lei, de ordem. Você
está perguntando quem é esse cidadão.
Exatamente, né? Mas essa proteção só realmente vale para pessoas brancas. Né? Não há proteção e nem resguardo de direitos humanos básicos para pessoas que moram em situações, que moram em periferias, que estão em comunidades periféricas. Essas pessoas, para o Estado, elas não importam, elas são invisíveis. Então, existe uma... Por isso que a gente chama de falsa legitimidade, né? Há uma legitimidade do Estado de matar pessoas negras no sentido de proteger pessoas não negras.
Mais ou menos essa lógica,
né? E aí a gente pode falar...
É praticamente um direito penal do inimigo, né? Você mata, não pelo que a pessoa fez, mas pelo que ela é.
Aquela história do bandido bom, bandido morto. É mais ou menos isso aí. Quando eles definem quem é o bandido, é mais ou menos daí que eles partem.
E o mais interessante, realmente, do trabalho do Akin Mbembe é que ele parte de uma premissa do Michel Foucault, né? E ele aprofunda tanto esse estudo que ele consegue chegar realmente nesse fator de, gente, não é só uma questão biológica, não é uma questão apenas fisiológica, né? Porque havia uma necessidade de justificar o racismo como se fosse algo que estivesse inscrito no DNA das pessoas, como se fosse uma tendência da biologia, mas não é uma construção social, né? Como a gente sempre gosta de deixar muito claro. Né? E falando ainda sobre manifestações de necropolítica, eu tô falando especificamente, assim, não especificamente do Brasil, mas falando de casos que são muito emblemáticos na história da construção da sociedade brasileira, né? A violência policial, a violência de gênero, né? a violência obstétrica contra, que afeta mulheres negras, a não... a não propagação da educação sexual nas escolas, que acaba por vitimizar meninas e jovens negras que estão em situação de vulnerabilidade social, que não têm a menor noção do que seria uma educação sexual de qualidade, que não conhecem métodos contraceptivos, que engravidam, que não têm acesso a um aborto seguro e que chegam nas mãos de ginecologistas e obstetras no sistema público e são vítimas de racismo, né? Nós temos as crianças que são vítimas de racismo porque ou são abandonadas e vivem em abrigos ou são realmente criadas sem nenhuma estrutura, à margem da sociedade, sujeitas a todo tipo de violência, né? Crianças que moram em zonas periféricas e não têm alimentação básica, cuja única alimentação é a merenda escolar, que às vezes não é uma merenda escolar de qualidade. Crianças que não conseguem estudar porque estão vivendo em uma zona de guerra, como acontece no estado do Rio de Janeiro, que vive uma guerra, que é uma guerra inócua contra as drogas.
E a guerra... Sempre lembrando que no Brasil, a cada 23 minutos, né, morre uma pessoa negra. Ela é assassinada, né? Não é uma morte natural. É. Em geral, é pelo Estado.
E é por isso que a gente fala de guerra às drogas, realmente, porque não existe uma... todo mundo fala isso, né? Sou até um chavão, mas é clichê mesmo. Gente, a guerra às drogas não deveria ser tratada como uma questão de segurança pública. Deveria ser tratada como uma matéria de saúde pública. Assim como o aborto deveria ser tratado como uma matéria de saúde pública e não com viés ideológico que é tratado nos dias de hoje. Assim como a Covid-19 deveria ter sido, desde o início, tratada como uma questão de saúde pública, né? E, para quem não sabe, a gente já falou sobre isso em episódios anteriores, vários estudiosos já falaram sobre isso, outros influenciadores negros, enfim, pessoas que têm contato com esse tema e que falam sobre questões de saúde pública e a população negra, são taxativos. Os números não mentem, minha gente. Se você pesquisar no Google qual foi o grupo étnico-racial que mais morreu de Covid-19 no Brasil, é a população negra. É indiscutível. Indiscutível que é a população que está mais fragilizada, né? E a ausência de políticas públicas voltadas para a saúde física, mental da população negra faz parte desse projeto que é a necropolítica. E aí a gente tá falando de guerra às drogas e eu vou lançar a braba pra Layla, que vai falar um pouco com a gente sobre essa questão.
Brabíssima, minha gente. Porque o que que acontece? Assim, só pra tentar definir de uma maneira que fique mais clara. O povo depende, em muitas situações, do Estado. Então, quando o Estado falta, esse povo tende a perecer. E aí, o que que acontece? Vou dar um exemplo da pandemia, por exemplo. A pandemia, ela aconteceu mundialmente. Todos os estados precisavam cuidar do povo. A nação, ela é isso. Ela é o povo, o território e o estado. E tudo dentro de uma única estrutura, né? E quando esse estado decide não cuidar do povo, quando ele decide direcionar os seus cuidados para determinados grupos, ele acaba deixando, e aí vem aquela decisão de quem que tem que morrer para que outro possa viver, deixando esses outros grupos vulneráveis. E esses grupos vulneráveis... não é por coincidência, desde sempre, tem essa cara, tem a nossa cara. Tem a cara das pessoas que moram na periferia, tem a cara das pessoas que estão encarceradas. E, por falar em encarceramento, essa questão das leis de drogas. Carol disse muito bem que a gente não está falando só de vida e morte no sentido biológico. A morte que a gente está tratando aqui não é só aquela que a pessoa morreu e o corpo... É aquela que vai matando, são aquelas formas de matar. As pessoas morrem, as pessoas pretas, as pessoas racializadas como um todo nesse país, principalmente, morrem diariamente por várias razões. São pequenas, que a gente chama de microagressões, mas são microagressões que resultam numa morte, né? A pessoa não pode ser. Você morre por ser quem você é. E aí, esse projeto afeta diretamente essas pessoas que antes de qualquer atitude, qualquer ato político, nasceu, é preto, é pobre, já tá na mira. Então, há um projeto de matar essas pessoas que tem sido alimentado conforme o tempo vai passando. E aí, o maior exemplo, assim, desde que eu nasci, o que eu pude viver, o maior exemplo foi esse desgoverno que agora já passou. Mas, assim, já tá passando, na verdade. Já tô um pouco preocupada com esse restinho de ano, né? Mas, assim, a gente, além de tudo, né, paralela a todos esses problemas que já vêm de antes, a gente teve nesse desgoverno uma pandemia. E essa pandemia afetou muito mais as pessoas que vivem em situação de vulnerabilidade, que são, não por coincidência, pessoas que não estão dentro daquele padrão de proteção. Aquelas que estão dentro daquele grupo que decidiram que tem que ser protegido, que tem que ser visto como cidadão, que tem que sobreviver, que tem que viver. E aí as outras pessoas que precisam lutar para sobreviver são as vítimas e não vitimistas desse projeto de matar, né? Dessa necropolítica. A lei de drogas, tão debatida, ela não seria um problema se ela não estigmatizasse quem é o drogado, o bandido, o traficante. Se a gente não tivesse só na nossa pele essa culpa, mesmo que a gente não tenha qualquer tipo de relação, ela não mataria tanto a gente. A droga, ela não vive só na periferia. Muito pelo contrário, a gente está cansado de saber que quem financia o tráfico não é o povo que está na periferia, não é o povo que está nas favelas, não é o povo que está nos lugares.
Esse povo, na real, é instrumentalizado, né? Pelo narcotráfico e pelo tráfico.
Isso é nada mais do que o projeto desenhado. É o projeto desenhado. Vamos pegar esse, vamos financiar e vamos dizer que a culpa é deles para matar eles. É o desenho perfeito. Então, assim, são coisas que são criadas com aquela ideia de proteção, mas que nada mais são do que um instrumento para matar.
Até porque vende muito, né? A classe média adora esse tema.
Exatamente.
Porque lá onde eles moram não tem... a polícia não chega metendo o pé na porta de madrugada, né?
Porque a gente sabe que nem pode. Drogar em paz, né?
Não, e aí a gente também fala muito, a gente chegou a conversar em episódios anteriores sobre o papel da mídia também no reforço desses estereótipos, porque nunca um veículo de comunicação vai se referir a uma pessoa branca com 300 quilos de cocaína como um traficante, né? É sempre estudante de medicina, advogado, empresário, filho de fulano de tal, residente da Zona Sul do Rio de Janeiro, foi pego com 300 quilos de cocaína, gente, coisa absurda.
A gente já, assim, né? Se a gente for buscar nos nossos históricos de experiência como advogado, você participou de uma audiência de custódia, você já sabe que você teve dificuldade de soltar um menino preto ou um menino racializado com uma trouxinha e você não conseguiu ter um pingo de dificuldade para soltar um playboy com um quilo. Saquinho parecido e de sal.
A postura, entendeu? A postura muda, a fala fica mais agressiva, é sempre uma questão de... E os seus antecedentes, você não tem vergonha, sempre tentando colocar a pessoa numa posição realmente de submissão, de subjugação, de humilhação e de constrangimento. Não que uma pessoa que tenha cometido um crime não deva ser, de alguma forma, ali responsabilizada, que não tenha que haver uma firmeza por parte do Poder Judiciário. Mas esse sentimento, realmente, que beira a repulsa. Você, por vezes, olha na cara de um juiz ou de um promotor de justiça, você tem plena consciência, enquanto profissional, do que vai acontecer com o seu cliente.
A gente está vendo, às vezes, eles adultizando um garoto, né, que acabou de fazer 18 anos, com uma trouxinha e tratando como se fosse um bebê, um cara de 40 anos, branco, playboy, com um saco de pó.
Sem entendeu? Contar quando não é implantado, né? A droga.
Ainda tem
aquela história dos autos não, de infração. Nunca ouvi falar, gente, de policiais militares forjando cenas de crime. Imagina. Nunca ouvi falar de enfim.
Estar perdido em droga.
Gente,
é isso, gente.
Muito complicado.
E aí, é aquilo que a Carol falou. O racismo, ele anda lado a lado ao conceito de necropolítica, porque essa estrutura, ela... Pensem comigo. Acabou de nascer. Você é preto, você é pobre. Você acabou de nascer de uma mãe que já foi vítima do racismo e abandonada pelo pai. Você já nasce numa família, de certa forma, que pelo que a gente entenderia, atípica, mas dependendo da realidade, é mais típica do que, né, do que atípica. E aí você já cresce, tem toda uma estrutura que te leva, te aponta, te trata como criminoso. Você tá fumando uma maconha com 12, 13, 14 anos, vai ser preso, vai passar, sei lá, naquele... Como é que ficam os menores que são apreendidos?
Centros de detenção provisória.
Exatamente. Você fica ali e você tem acesso a determinadas estruturas que... Um garoto que tava fumando maconha com 12 anos jogando videogame dele dentro da casa dele nunca vai ter, nunca vai ver, nunca vai sentir uma determinada realidade. E aí, aquele garoto que muitas vezes ouve que por estar ali ele é bandido,
e esse garoto ele acaba absorvendo essa realidade, se vendo de uma tal maneira, porque é cruel.
A estrutura, ela te faz se odiar. Ela faz você odiar a sua pele, ela faz odiar você, o lugar onde você vive, as pessoas que estão te cercando. É muito difícil você resistir. Não dá pra cobrar de um menino de 12 anos que foi colocado numa situação de marginal, tratado como um bandido, uma uma ideia diferente de si mesmo. Ele precisaria ter uma estrutura muito boa para isso, que é muitas vezes tirada pela falta de estrutura que os pais...
E aí eu vou falar de um lugar muito pessoal também. É, a minha família é uma família eminentemente de militares ou policiais militares ou policiais civis. Então, os meus tios e primos ingressaram nas forças militarizadas, seja da polícia militar ou do exército, numa tentativa realmente de obter uma estabilidade financeira e um status social que eles nunca tiveram na infância e na adolescência. É uma tentativa realmente de ascensão social e...
aceitação social.
A inserção dentro desses sistemas, que são sistemas hierárquicos, que são sistemas racistas, machistas, homofóbicos, molda essas pessoas. Então, assim, pessoas que jamais defenderiam, por exemplo, um presidente como Bolsonaro, porque é um cara racista, machista e misógino, defendem porque...
Param de se ver como alvo.
Exatamente, né? Eles param de se enxergar como alvo. E aí a gente fala da questão da segurança pública também, sobre esse viés, porque tem muitas pessoas pretas dentro desse braço armado do Estado,
é,
né, que são as polícias militarizadas.
E essas pessoas, elas não deixam de ser alvo.
E elas não deixam de realmente praticar racismo.
Elas,
né?
Elas são mais próximas da mira.
Elas são bucha de canhão, né? Porque quem fica na linha de frente, essas pessoas normalmente elas não são oficiais, né? Elas estão ali como praças, né?
Como soldados.
Soldado. Enfim, então são essas pessoas que vão pro embate mesmo, né? Na hora das operações, e são essas pessoas que vão morrer.
Ou seja, então, a gente morre daqui, a gente morre de lá.
É irmão assim, matando irmão.
E isso é muito. E aquilo, a estrutura racista é onde eu queria chegar, ela contribui nesse sentido. Porque, independente de onde você esteja, enquanto você estiver sendo o alvo, você vai levar o tiro. Né? E assim, não tão literal, mas literalmente também. Porque esse projeto, ele visa te matar. Você, pessoa, que mais se parece com o alvo do que com quem tá atirando, esse projeto tá visando te matar. Então, se você tá do lado deles, na hora que eles precisarem se proteger, é você que vai morrer primeiro. Se você tá do outro lado, é você que vai morrer primeiro também. Então, assim, é um projeto que decide quem morre e quem vive. E quem vive, pelo menos pelos que os números mostram, pelo que todo esse sofrimento que a gente tá vendo mostra, não somos nós. E um outro exemplo muito vivo disso, muito presente nesse desgoverno, é a questão do nutricídio. É, a gente já falou sobre isso num episódio, e é uma outra forma de matar o nosso povo de inúmeras formas, de inúmeras outras formas, né? Forma dentro de forma. Porque a gente trouxe, né, no episódio que falou sobre nutricídio, a dificuldade que crianças racializadas, que vivem à margem da sociedade, têm em se alimentar da maneira devida. Não ingerem a quantidade correta de proteína, tem dificuldades, aí isso abre porta para doenças, enfim. Então, assim, você já começa atrás numa disputa, né? Quem tiver a oportunidade de colocar no Google vídeo sobre privilégio, da onde parte de correr um e o outro, vai entender o que eu tô falando. Você já tá atrás por ser racializado, você já tá atrás por ser pobre, e você ainda não consegue agregar a quantidade mínima de proteína para conseguir desenvolver de maneira saudável. Isso te coloca mais atrás ainda. E aí, quando essa pessoa deixa de ter, porque o Estado não dá, e lá na frente o Estado quer deixar de reparar, ele matou aqui e mata lá. Então, assim, não tem como dizer que é sem querer. Qualquer parte da vida de uma pessoa que está no alvo, ela está prestes a morrer.
É sobre.
É isso. E, assim, só para a gente fechar esse bloco, eu trago a questão dos imigrantes, né? E, assim, fechando aqui na nossa região, esses imigrantes, as últimas levas, né, que a gente teve aqui de imigrantes, foram de imigrantes, em sua maioria, racializados. Os indígenas venezuelanos, principalmente os Wairau, né, vieram muito para cá. As pessoas do Haiti, né, que vieram em duas grandes levas para cá. E a gente observa que, apesar de a gente ter aí uma nova lei de imigração, né, bem recente, ela tem pouco mais de 5 anos, e 5 anos ou são 3 anos? Agora, gente, desculpa. Me falhou o ano em que passou a vigorar. Mas, assim, o que a gente observa é que essas pessoas, elas também passam por essas mesmas dificuldades, até porque tem a questão da xenofobia que se junta à necropolítica, né? Então, eles são vistos também como outro, como esse que merece também morrer. E aí a gente olha assim, as várias dificuldades que essas pessoas tiveram, né? E aqui eu não vou citar porque realmente a gente já está terminando esse bloco, mas o que a gente, o panorama é de que muito mais a sociedade civil, né, principalmente ligado aí à Igreja Católica, né, que tem esse trabalho com os imigrantes, foram aqueles que auxiliaram, né, essas pessoas, bem mais do que o próprio Estado. E a gente observa, eu cheguei a fazer um artigo na época do mestrado, junto com o meu orientador e mais uma colega, Angélica, e assim, o título do artigo era justamente, era uma frase de uma pessoa que tinha dado uma entrevista, reclamando que todos os dias ela tinha venezuelanos na porta da casa dela pedindo água. Pra ver o nível, né? Como
da desumanidade, né?
Da desumanidade, né? Nesse país que se diz tão cristão. A gente passou agora por essa guerra santa, né? Durante as eleições. Mas a gente vê aí como tá inserido, né? Como é tão latente na nossa sociedade essa questão tanto do racismo, da xenofobia e, juntando tudo, da necropolítica. E a gente vai agora dar uma pausa para o intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais Odares.
Olá, estamos de volta com mais um episódio do podcast Odaras. Hoje nós estamos falando sobre necropolítica e temos o prazer de apresentar nosso convidado, professor Marinho Soares, diretamente da Bahia, de Salvador. Obrigada, professor Marinho, por ter aceito o convite da Odaras. Queria que você se apresentasse e falasse um pouco mais sobre o seu trabalho.
Eu que agradeço, né? Ana Carolina, para quem não sabe, já combinamos aqui de chamar de Carol, e Luciana de chamar de Lu, para ganhar tempo. Eu agradeço. Tá? Para mim é uma honra estar aqui. Vou falar rápido, né? Até que é importante, hoje em diante, ter o local de fala. Eu sou, aqui na Bahia, em Salvador especificamente, sou um colégio da Polícia Militar. Eu entrei no colégio da Polícia Militar com 5 anos de idade, na alfabetização, fiquei lá 12 anos. Toda a minha vida escolar foi no Correio da Polícia Militar. Ao término do Correio da Polícia Militar, eu prestei concurso, além vestibular para as universidades, eu também prestei concurso, com 17 anos, passei para o oficial da Polícia Militar e também passei para a Escola Preparatória de Cadetes do Exército. Então, eu optei e segui carreira no Exército. Então, fiz a Escola Preparatória de Cadetes do Exército em Campinas, depois fui para a Academia Militar das Agulhas Negras e Resende. Ao término da Academia Militar, eu fui morar no Rio de Janeiro. Lá no Rio, já como oficial do Exército, eu fiz faculdade de Direito, fiz especialização em Direito Penal e Processo Penal, fiz especialização em Psicologia Jurídica, especialização em Segurança Pública e Criminal na Universidade Federal Fluminense, eu fiz especialização em Ciências Militares, fiz mestrado em Direito Penal, fiz especialização, isso é bem pomposo, viu, Lu, mas, Carol, especialização em Base Geohistórica para a formulação de estratégia pela Escola de Comando e Estado Maior do Exército. Escola de Comando e Estado Maior do Exército, ou seja, eu sou estrategista diplomado, tá, gente?
Muito chique.
Que chique esse currículo.
Né? Vim para Salvador, terminando doutorado em Direito aqui na Universidade Federal da Bahia. Sou advogado criminalista, sou professor de algumas faculdades aqui. E hoje também na OAB, eu sou o presidente da Comissão de Direito Militar. E também sou o representante da OAB Bahia aqui no Conselho de Segurança Pública e Defesa Social. Né? Nesse conselho aqui do Estado, a OAB tem uma cadeira e eu que sou o representante da OAB nessa cadeira no Conselho de Segurança Pública. Então, assim, bem resumido. E o principal disso tudo, que sou amigo delas.
Ai, Marinho, muito obrigada pelo convite, por ter aceito, né, nosso convite. E eu queria começar, já que a gente começou falando desse teu currículo extenso, dessa tua participação, né, nesse processo de fiscalização da segurança pública, né, nesse teu trabalho aprofundado, esse teu estudo também aprofundado na segurança pública. Eu queria começar te perguntando se você acredita que o genocídio da população negra é um dos projetos mais bem-sucedidos do Estado brasileiro. E qual seria a importância da gente entender e difundir conceitos como o da necropolítica do Akine Mbembe?
Carol, olha só. Eu não posso afirmar categoricamente que é intencional ou que alguém parou, sentou e planejou isso. Mas, sem sombra de dúvida, nós, hoje, no mínimo, existe por parte das autoridades públicas leniência em relação ao genocídio da juventude brasileira. No mínimo. Repito, eu não posso afirmar que é algo intencional, que a cúpula do Executivo Nacional ou a cúpula do Executivo dos Estados sentaram e reuniram e falaram assim, vamos matar a juventude negra, vamos colocar em prática um racismo estrutural. Eu não posso afirmar isso. Mas eu posso afirmar que no meu dia a dia, cada dia é mais latente, cada dia é mais acentuado que vivemos hoje, no Estado brasileiro, um genocídio da juventude negra. E aí, a questão da matança, ela está em todos os aspectos. Só para você ter noção, um caso mais recente aqui, que eu estou acompanhando, uma senhora negra, periférica, chegando na igreja, próximo 10 metros da igreja, já na porta da igreja, com um filho de 5 anos em uma mão e com a filha de 4 anos na outra mão, ao adentrar, tomou mais ou menos 10 tiros, sendo que desses 10, 6 nas costas, morreu na hora. A comunidade fala que foi a polícia. O filho dela, de 5 anos, tomou um tiro na cabeça, está internado e já perdeu, já constatou já que o tiro na cabeça foi bem aqui, mais ou menos na mediação da testa. O menino, de 5 anos de idade, já está cego 100% do olho direito, já perdeu 80% da visão do olho esquerdo. Isso aí, infelizmente, é só um caso que acontece diariamente aqui no estado da Bahia. Tá? Então, diante da omissão, por exemplo, anteontem eu fiz um vídeo que o governador, e aí é importante também ressaltar e entender isso, a gente fala muito em ideologia. Eu costumo falar, Carol, que antes de ser de esquerda, antes de ser qualquer ideologia, eu sou homem negro. Eu nasci negro. Antes de qualquer religião, eu sou negro. Tá? Por quê? Porque nós, vocês sabem, estava comentando com vocês agora nas conversas de batedores, né? A Bahia deu 3.750.000 votos a mais a Lula. A Bahia é um estado predominantemente de esquerda. Entretanto, nós vamos passar agora para o quinto mandato do governo petista. Eu votei no PT. Mas, assim, eu faço inúmeras ressalvas quanto a isso, porque a omissão do governo do PT em relação à mortandade da juventude negra, em relação às, entre aspas, famigeradas, né, balas perdidas nas comunidades negras, é uma coisa assustadora. É um silêncio ensurdecedor. Então, assim, isso é uma coisa que me intriga muito, porque mesmo as pessoas que dizem ser de esquerda, que é importante uma coisa que mais me chamou a atenção na primeira fala de Lula foi ele falar que vai combater o racismo. Porque hoje nós temos um presidente que ele acha que é racismo mimimi. E eu posso falar, porque a grande maioria dos generais que lá estão serviram comigo, todos eles, General Heleno, General Ramos, o vice-presidente da República, General Mourão, muita gente falar para mim que racismo não existe. Ele agora já fala, depois que ele veio vice-presidente, publicamente, porque eu, quando adolescente, eu mando Estados Unidos, lá sim tem racismo. Aqui não. Aqui tem um pessoalzinho assim que gosta de aparecer, né? E fala que quando a gente discute questão racial, é pessoas esquerdistas com viés leninista, marxista, que o objetivo é unicamente segregar, separar, dividir para conquistar. O que, pô, uma pessoa negra como eu, que vive diariamente, não dá para aceitar dizer que racismo é mimimi. Então, só retornando à sua pergunta, eu não tenho nenhuma dúvida que vivemos, sim, o estado de genocídio da juventude negra, e como bem você colocou aí, a necropolítica que vive no dia a dia. Isso é fato, não tem o que falar. Aqui escolhe quem vai viver e escolhe quem vai morrer.
Marinho, a gente teve essa mudança agora na presidência, né? Quer dizer, que vai começar a partir de 1º de janeiro de fato, mas já começa a transição a partir de agora e tudo. Enfim, não teremos mais um governo Bolsonaro. No entanto, ainda teremos o problema do bolsonarismo. Né? Nesses últimos anos, a gente viu crescer ideias de extrema-direita, inclusive com muitas células nazistas que estão sendo descobertas, principalmente no sul do país. Né? Você acha, então, que a gente vai ainda ter essa dificuldade? Né? Não vai ser assim de pronto, apesar desse posicionamento, né, do presidente Lula no seu primeiro discurso, de falar que vai procurar combater o racismo, né, de todas as formas. Ele até falou que é uma doença, né, que tem que ser extirpada do nosso país. Eu não gosto muito de ligar racismo à doença, porque a gente sabe que isso é muito mais uma construção social, né? Mas, enfim, você acha que essa proximidade do brasileiro hoje com a extrema-direita, apesar da esquerda ter voltado ao poder, complica essa questão da necropolítica do nosso país?
Com certeza. Com certeza, Lu. Até porque, como eu acabei de falar a você, aqui na Bahia, nós estamos governados há 16 anos pelo PT. Vamos agora, de novo, para o 5º mandato de um governo do PT, governo de esquerda, governo que tem nas suas pautas a questão de valorizar a política de gênero, valorizar a política das mulheres, valorizar a política da igualdade racial. No entanto, o que eu vejo aqui diariamente é essa materialização da necropolítica. Então, nosso país, eu estou falando de um local onde o governo Lula teve aproximadamente, ou mais exato, Lula aqui na Bahia teve 73% dos votos. 73% dos votos. Ou seja, Lula na Bahia teve 3 vezes mais a votação de Bolsonaro. No entanto, vivemos no estado, e aí o Exército, eu como oficial do Exército, eu tive a oportunidade de conhecer o Brasil todo, de viver em vários estados, e posso falar de coração partido, estarrecido, mas de forma incisiva, Salvador, que é conhecida pelo mundo com os epítetos de Meca da Negritude, de Roma Negra, é a cidade mais racista que eu conheço. E olha que é uma cidade que, repito, que o governo, o presidente Lula, teve uma votação significativa, uma votação que, como eu estava falando mais cedo para a Carol, se a gente for comparar, a Bahia deu quase o dobro de diferença entre Lula e Bolsonaro do que o Brasil todo. E ainda assim, eu vivo no estado totalmente racista. Então, quando eu falo isso, é óbvio, é receoso, é temeroso. Realmente, eu me preocupo, apesar de a gente brincar que preocupação não é ação tática, mas precisamos ficar de vigilante. Eu vou torcer muito para que a habilidade de Lula, que sabe que ele é optosa, fique ainda mais aguçada, porque ele vai entrar no tema sensível e ele vai entrar em vários interesses. Então, assim, não será fácil Lula chegar e amenizar esse racismo que está aí, e amenizar essa necropolítica. Não esqueçamos, e é sempre bom falar da história, eu estava falando aqui que eu fiz um vídeo no meu Instagram, falando de 1961, quando Jânio Quadros renuncia, João Goulart veio assumir. Então é mais ou menos o que nós estamos vendo hoje. Só a título rapidamente de ambientação para as pessoas. Quando Jânio Quadros renuncia, João Goulart estava na República Popular da China. Então, as pessoas vão às ruas não querendo que João Goulart assuma a presidência, argumentando o quê? Deus, pátria, família, liberdade. E dizendo que o Brasil não poderia vir a ser um país comunista. E nós sabemos como terminou isso. Então, a história está aí. Então, quando a gente pega 1961, ou seja, há 62 anos e coloca no dia de hoje, não tem diferença. As fundamentações e argumentações são as mesmas. Isso está forte. A gente tem um presidente, hoje tem, já faz mais de 48 horas que foi, sabe, que perdeu, e até agora ele está calado. Então, Lula, ele vai ter que ser um diplomata muito mais habilidoso do que ele gera nas relações sociais. E quando eu falei da história, é para que nós não esqueçamos que quando Dilma, que sofreu o golpe, na minha opinião, estava ainda presidente, na primeira pressão que teve, onde começou a pressão para dizer que havia muitos ministérios, é bom deixar aqui registrado que o primeiro ministério que ela terminou foi a Secretaria Especial de Promoção e Igualdade Racial. Então, assim, nós temos que ficar atentos, nós temos que reconhecer as bandeiras, mas nós não podemos esquecer que nós somos a parte mais frágil. Nós somos a parte mais frágil nesse discurso aí. Então, temos que estar atentos e realmente temos que nos mobilizar. Por isso que, quando eu fui convidado, eu abri mão de meus compromissos, que para mim é importante eu estar em Salvador, dialogando com Manaus, fazendo essa network, porque precisamos nos conhecer, precisamos nos unir, porque, infelizmente, o jogo é pesado. E a gente sabe quem paga, geralmente, um preço alto nesse jogo, é a população negra. Então, assim, eu estou muito receoso, viu, Lu? Torcendo muito para que a habilidade de Lula cada dia seja melhor, mas não será uma matéria fácil, não. Ele terá uma missão muito árdua pela frente, diante de tudo que você já colocou, né? Onde as pessoas hoje já não têm mais, vamos dizer assim, o receio de se declarar nazista. Não tem mais receio de fazer, de externar símbolos nazistas. Então, nosso presidente, ele vai ter muito trabalho.
É, e só pontuando uma parte muito importante da tua fala, esse lema, né, Deus, pátria, família, é um lema nazista, né? Então, sim, ele era utilizado na época do nazismo, era uma das bases de ideológicas, né, do nazismo, e também queria colocar um conceito, né, que foi, eu até entrei em contato com isso no Instagram, essa última semana, né? Acho que a gente tem que parar de repetir esse mantra de que Deus está acima de todos, porque, na verdade, Deus está no meio da gente, né? Então, essa juventude negra que é vítima de violência policial, essas mulheres negras que são vítimas de violência obstétrica, de violência doméstica, né? Crianças negras que são vítimas de nutricídio, de exploração sexual, né? Merecem respeito, merecem guarida do Estado, e muito bem colocado que não é porque é um projeto de esquerda que a gente vai fechar os olhos e achar que está tudo bem. Não basta nomear um ministro negro para que a gente ache que está tudo bem, que está tudo solucionado, porque o problema está na base, né? A gente está vendo isso hoje, inclusive, após mais de 48 horas de eleição, o Bolsonaro não se posiciona e incita o ódio entre trabalhadores da área de logística, dos caminhoneiros, estão fechando as estradas e inviabilizando que pessoas negras cheguem aos seus trabalhos, né? E, enfim, essa onda toda de violência e de intolerância que se reverbera na segurança pública e em tantos outros aspectos.
Carol,
assim,
e só lembrando para quem está assistindo a gente, é que esse programa está sendo gravado no dia 1º de novembro.
Ah, é verdade.
Por isso que eles estão dizendo que, né, passaram-se aí 60 e poucas horas e o presidente não se pronunciou sobre sua derrota nas eleições.
Eu espero que quando esse programa for ao ar, ele já tenha dito alguma coisa.
O importante é que Lula já foi declarado, né, o novo presidente. Aqui no Brasil, a gente não depende dessa espera. Então, assim, se ele quiser continuar com a birra, problema dele, né? Que não teve a hombridade, assim, digamos, de reconhecer a derrota e também de externar o carinho, né, pelos eleitores dele.
Apoio aos eleitores, sim, que o apoiaram e seguem apoiando ele cegamente. Apoiando. E só para fazer o adendo do adendo do adendo, né? Eu vi hoje uma lista de presidentes e de autoridades internacionais que parabenizaram já o presidente Lula, que vai fazer um trabalho, espero que magnífico, como brilhante estadista que ele é. Mas saiba que estamos atentos, vigilantes e muito fortes, Luiz Inácio Lula da Silva. Você vai ter que cumprir suas promessas à população negra desse país.
É, estamos de olho, porque assim como Carol e Marinho falaram, né, e eu ter essa experiência de ter participado de um partido de esquerda, a gente sabe como é difícil pautar determinados temas, principalmente relacionados a racismo e também a gênero, né? A gente sempre encontra barreiras dentro desses próprios partidos, somos taxados de identitários,
vem essa questão do mimimi.
Qual o problema, né, de ter uma pauta identitária no partido?
A gente, então, não consegue, muitas vezes, trabalhar isso dentro desse espaço que se diz tão plural. Então, a gente precisa realmente desse network que o Marinho falou, né, desse aquilombamento. E eu acho que o movimento negro está mais forte, até por conta das redes sociais. A gente tem essa possibilidade hoje de se conectar, de estar ali traçando estratégias e sempre vigilante.
Então é isso, gente. Vamos para mais um intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais um episódio do podcast Odares. E vamos continuar esse papo maravilhoso com Marinho Soares sobre necropolítica. Fiquem com a gente.
Odaras, e hoje com o tema necropolítica, e o nosso convidado é o professor Marinho, lá de Salvador, que gentilmente está aqui hoje aumentando, né, essa nossa gira de conversa. E Marinho, eu queria saber de você como é que essa política de morte, né, ela impacta no teu dia a dia profissional, já que você trabalha, né, com direito penal.
Eu vou permitir aqui, no final do primeiro bloco aí, até para contrair um pouco. Há uma hora antes de entrar aqui, eu tinha lido uma reportagem de 93 países que já reconheceram como legítima, com lisura e principalmente como democrática a vitória de Lula. Isso que importa. E aí, Lu, você estava falando de religião. Eu, antes de entrar nessa pergunta sua pesada, eu vou citar o samba, né? Porque o samba, eu não sou cantor, mas o samba é também um nosso símbolo de resistência. E eu acho que é um samba que tem tudo a ver, um samba de Almir Neto, que ele fala assim, que o homem está abusando do super divino. Ele fala que o homem está abusando do super divino, que toda hora Deus está querendo falar. Vou querer aqui lembrar aqui, ó. Ainda bem que é ao vivo, eu tenho que fazer isso. Os homens da terra estão abusando e ao nosso supremo divino sobrecarregando, fazendo mil besteira e o mal sem ter motivo e só se lembra de Deus quando está em perigo. E o refrão assim, ó. O refrão também é muito engraçado, tem tudo a ver, que fala assim, ó. Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio, Deus já deve estar de saco cheio.
Tudo que se faz na terra se coloca Deus no meio, Deus já deve estar de saco cheio, tudo que se faz.
Perdoe que não cantar é meu forte, mas a música de Almir Neto chama de saco cheio. Arrasou, né? E tudo que se faz na terra se coloca no meio, Deus já deve estar de saco cheio. E aí nós estamos vendo isso na religião. E aí quando você me pergunta essa questão da mortandade, por exemplo, esse caso que eu trouxe aqui a vocês, no primeiro bloco, eu fiquei sabendo do caso, logo depois, aí na delegacia, quando eu saio, a televisão me para e pergunta, no caso, a filha da mulher que foi assassinada com 7 tiros nas costas, como era isso. E o depoimento dela é tão forte que quando me perguntam para analisar o caso, eu peço para cortar, porque eu só choro. Sabe, Lu, eu sei que eu sou profissional, eu sei que eu tenho que ser parcial, eu tenho que ser racional, mas eu, como homem negro, não tenho como não me colocar no lugar dessas pessoas. O que eu carrego no meu peito não é uma pedra, é um coração. Sabe, por mais que racional que eu seja, eu tenho sentimentos. Então, assim, advogar, a maioria dos meus casos hoje aqui em Salvador, são casos pro bono em relação à questão racial. Né? Então, as próprias televisões aqui em Salvador, as próprias emissoras de televisão me ligam, as produções me ligam pedindo para eu pegar o caso. Né? Então, assim, são os casos que eu não ganho nada em termos de finanças, e são os casos que mais me consomem, não só o tempo, como mais me consomem emocionalmente. Né? Às vezes eu chego em casa assim que mal consigo tomar um banho. E até para poder me motivar e acordar zerado para o dia seguinte, eu tenho isso como um ideal de vida. Em que sentido? Eu acho que eu estou aqui na Terra com essa missão. Eu tenho essa missão de olhar para essas pessoas. Não é fácil, não. Não é fácil você ver esses corpos negros caídos no chão, sanguentados, muitas das vezes já sem respirar. E a gente não consegue trazer justiça a essa família. Porque muitas das vezes as famílias só pedem uma coisa, justiça. E às vezes a gente não consegue. Então a sensação de impotência, enquanto advogado, muitas das vezes é muito grande. E se eu não me cuidar muito, eu vou ser vítima em relação à saúde mental. Eu vou ser vítima onde eu vou começar a gastar muito dinheiro na terapia, no psiquiatra, com os remédios. Então não é fácil para um advogado, militante negro, advogar em casos como esse. É muito difícil, eu tenho que ter essa consciência. Eu tenho que me cuidar. E eu me cuido muito para, pelo menos, poder entregar um trabalho, no mínimo, e aí eu brinco, né, no mínimo de excelência, a essas pessoas que só querem justiça.
Ai, e Marinho, eu vou só aqui fazer um adendo na tua fala. Eu acho que tu conheces o Bruno Cândido, que desenvolve um trabalho muito, muito incrível assim, no Rio de Janeiro. Ele é advogado também, né? Tá na Coalizão Negra por Direitos. E o Bruno sempre relata isso, né? Que a vivência dele com o direito criminal é sempre um dedo na ferida, né? Ele sempre revive, ele já teve, né, pessoas muito próximas da família vítimas da violência policial. Ele vem de uma comunidade periférica. Então, ele experimentou essa violência ao longo da vida e na atuação profissional dele, ele visa combater essas desigualdades. Ele também relata, é muito... É triste e, ao mesmo tempo, curioso, né? Que em estados diferentes do país, advogados negros, né, que são envolvidos com a militância, com o movimento negro, tenham essa mesma vivência, essa mesma dor a lidar com esses casos, né? Eu não advogo pouquíssimo na justiça criminal, mas confesso que sempre foi um dos meus entraves, sabe? De lidar assim, com essa violência, né? Com esse nível de violência, com esse nível de descaso, né? Com esse comprometimento aí das instituições em realmente não olhar para pessoas negras ou olhar para pessoas negras enxergando elas como pessoas de segunda categoria, sabe? Que não merecem a guarida do Estado. É muito complexo. E já tentando passar para a minha pergunta, que eu acho que para a próxima pergunta, que vai ser uma pergunta mais ampla. A gente falou muito de problema, né? E isso pesa muito pra gente, mas eu queria saber se você, enquanto profissional, se enquanto militante do movimento negro, se você enxerga alguma solução, né? A médio, a longo prazo, o que você entende que precisa ser feito dentro das políticas públicas, né? Para garantir a dignidade, a vida, a segurança de pessoas negras no Brasil, né? A gente falou muito sobre o compromisso que o governo federal tem que ter, né? E assumiu e tem que honrar com a população negra. Mas o que fazer, né? Se você tem alguma luz para nos dar nesse sentido.
Carol, é algo muito difícil. Se a gente parar para analisar, pelo menos é intitulado como grande algoz contra as pessoas negras, a polícia militar. O polícia militar é colocado como grande algoz. Meu pai é homem preto, da zona rural aqui do interior, próximo de Salvador, uns 200 quilômetros. Meu irmão e meu pai é policial, soldado da polícia. Meu irmão, que foi nascido e criado comigo, num bairro aqui periférico, aqui em Salvador, bairro Cabula, é policial. Homem preto, policial. Meus primos, a grande maioria de bairros periféricos, muitas vezes não tinha nem dinheiro para pegar transporte para a escola ou merenda. Maioria, homens pretos, vítimas de racismo e que é policial. Então, assim, meus amigos, como eu falei a vocês, eu passei a usar farda com 5 anos de idade. falei aí para a Lu, né, que foi do Colégio Militar. Com 5 anos de idade, eu já prestava continência. A grande maioria dos meus amigos são policiais, são homens negros. A grande maioria deles conhece as histórias e muitos passaram por racismo. E, no entanto, são eles que envergam esses uniformes que formam a Polícia Militar aqui na Bahia. E por mais que eles tenham essa consciência, por mais que a gente dialogue, tem horas que a gente não sabe o que acontece. A polícia continua sendo o grande algoz da população negra. Quinta-feira vai ter aqui, eu vou participar do primeiro simpósio nacional promovido pela Polícia Militar sobre Polícia Militar e Relações Raciais. Aqui na Bahia, a Polícia Militar tem um grupo permanente de estudo feito pelos próprios oficiais de praça da polícia, onde a maioria, todos são formados, têm formação em sociologia, em direito, em antropologia, em história, onde estudam essa grande questão. Então, assim, o que deve ser feito vem sendo feito. Para você ver, não é uma coisa simples. Repito, eu sou nascido, meu pai é um homem preto policial, meu irmão é um homem preto policial, meus primos, meus tios, conheço ainda de todos eles. Tenho certeza que eles não praticam racismo, pelo menos intencionalmente, né? E todos eles já sofreram racismo mais de uma vez, quando estavam sem farda. E nós, militantes negros, sabemos, pelo menos elegemos a Polícia Militar como um grande algoz, né? O braço armado do Estado, que vem materializar esse racismo estrutural que nós tanto pedimos basta. Então, eu falo isso até de coração apertado, até para dizer que eu acredito muito que devemos e precisamos melhorar. Mas nós não temos uma fórmula de bolo. Nós precisamos militar, precisamos estudar, precisamos debater, precisamos reivindicar, precisamos militar. Nós não podemos nos aquietar, nos acomodar. Nós precisamos estar na trincheira 24 horas por dia. Infelizmente, né? Porque eu não queria viver 24 horas por dia na trincheira como eu vivo. Mas só assim eu sei que eu vou deixar um legado melhor. Não vou nem dizer para meu filho, mas para meus netos.
É, a gente fala muito, era nesse ponto que eu queria chegar, né? Se era uma política a médio ou longo prazo, a gente sabe que é longo, né? Mas a gente pergunta justamente para saber a tua perspectiva, né? E eu acho que é isso, né? Falar sobre violência policial, sobre o genocídio da população negra, sobre esse braço armado do Estado, que também é composto de pessoas negras, né?
Como isso adoece, né? Porque eles trazem essa situação, né, para dentro de casa. Eu também sou de uma família de policiais e é muito complicado, assim, porque você percebe como, de repente, eles são treinados para abordar pessoas negras, né? E assim, isso é muito doentio. Né? E eu acho que tem que ser feito um trabalho realmente muito grande com as polícias, né? De relações étnico-raciais. Enfim, porque negros também reproduzem racismo, né? Então,
É possível, e que bom que esse simpósio está acontecendo aí na Bahia. Eu espero que esse projeto se reverbere, né? Inclusive aqui na nossa Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas, que é um estado extremamente racista, não só com pessoas negras, né, com afro-brasileiros, mas com pessoas indígenas, né? Então, a gente tem com imigrantes haitianos, venezuelanos, né? Geralmente, as maiorias minorizadas, né, que a gente tanto fala, que são minorias representativas, né, e não estão dentro desses órgãos públicos. Eu fiquei muito encantada de te ouvir falar, né, sobre esse grupo que está inserido na Secretaria de Segurança Pública voltado para relações raciais, porque isso também não existe no Amazonas, né? A gente tem uma gerência hoje de igualdade racial que, enfim, a gente não vê notícia, não vê movimentação, não vê nenhum tipo de trabalho coordenado com as polícias, né? E é triste, é muito triste, e a gente tem muito caminho a percorrer. Infelizmente, nessas últimas eleições, nós não conseguimos eleger candidaturas negras, não conseguimos eleger candidaturas indígenas. Então, vamos aí a nível municipal para mais 4 anos, né, de provável invisibilidade estadual, dessas, né? Dessas pautas a nível estadual.
É estadual, 4. Falou municipal, desculpa.
Ah, não, foi estadual, viajei aqui. Foi estadual, né, a nível de Câmara dos Deputados e a nível de Assembleia Legislativa Estadual. A gente não conseguiu eleger nenhuma candidatura negra, nem indígena, né? Pouquíssimas mulheres e, enfim, posso estar falando besteira, mas as mulheres que foram eleitas eu pelo menos não vejo... comprometimento com pautas de grupos minoritários também. Então a gente tem aí mais do mesmo, né? Novas oligarquias ali se posicionando, se colocando, iniciando já uma pretensa campanha para a prefeitura. Sim, Amon, estou falando de você, né? Tá aí batendo, né? Tá falando do prefeito eleito, Davi Almeida, no sentido de se colocar ali nesse lugar, mas também não se posiciona com relação à candidatura para a presidência. Então, eu acho que é tudo muita retórica e pouca ação, pouca efetividade. E a gente não vai conseguir nenhuma mudança efetiva no âmbito do nosso estado, do nosso município, se a gente não tiver representantes comprometidos com essas pautas, efetivamente, né? Nem a médio, nem a longo prazo, a nenhum prazo, né? Eu acho que meu sentir, assim, não é... A gente tem que pensar em políticas públicas de defesa da população negra, mas a gente tem que ter pessoas no poder legislativo que estejam pensando sobre isso, porque não basta o executivo executar, a gente precisa do legislativo para criar norma, para fiscalizar, para ampliar as normas, né? A gente está em ano de revisão de cota, então a gente bate muito na tecla da representatividade, porque no frigir dos ovos é isso, sabe? A gente precisa de mais pessoas pretas em espaços de poder, em espaços de gestão, em espaços de liderança, pensando em políticas públicas voltadas para pessoas pretas.
É. Enquanto a gente não tem essa representatividade, né, que pelo menos essas pessoas elas convidem, né, o movimento negro, os, né, porque é plural, nós somos plurais, que nos convidem para as audiências públicas, né, quer fazer um projeto de lei, não faça só ali da sua cabeça, da cabeça do seu assessor. Convide, né, quem sente isso na pele mesmo, para dar essa contribuição. Acho que é muito importante isso.
Ai, Marinho, eu queria muito te agradecer por ter aceito o nosso convite, esse bate-papo. Foi curto, mas foi muito bom. Você foi o primeiro convidado homem a participar do nosso podcast. Estou aqui querendo uma salva de palmas. Porque para vocês que não sabem, o nosso coletivo, a gente tem uma regra que se a gente não convidar mulheres, a gente vai convidar homens negros para falar. Então, Marinho foi o primeiro, em breve talvez tenhamos o segundo, mas queria aqui fazer a menção honrosa, a gente admira muito o teu trabalho, boa sorte aí na lida, né, que seja mais leve no limite do que puder ser, né, especialmente para sua saúde mental. Muito obrigada realmente por todo o bate-papo, por toda essa troca, e que você continue aí inspirando gerações aí de advogados pretos, né, e é possível, gente, acender com a advocacia e fazer dessa profissão um instrumento de mudança social. O Marinho é um exemplo disso. Muito obrigada, viu, Marinho?
Então, agradecer. Saiba que quando vocês quiserem, é só me convocar que estarei presente, tá bom? Vou falar presente, principalmente presente presencialmente, tá? Ó, um beijo do tamanho do coração de vocês, um beijo no coração de cada um. E para mim foi uma honra, tá certo? E vamos para frente.
Estamos juntos. Esse foi mais um episódio do podcast Odaras, uma parceria do coletivo Odaras com a revista Cenário. Esse episódio está disponível no YouTube, mas também estamos em todos os tocadores de podcasts. Fiquem ligados no nosso canal, sigam o Odaras e a Cenário nas redes sociais para ficarem por dentro dos próximos episódios. E é isso, gente. Semana que vem tem mais Giro de Conversa. Axé.
Axé.